Conversa com o Reitor.
Olá, muito bom dia a todas as pessoas que nos acompanham em mais este programa Conversa com o Reitor. A partir deste programa, nós vamos conversar sobre a Uninter com algumas pessoas que fazem parte do nosso contexto aqui, do nosso dia a dia, mas que as pessoas dos polos e que nos acompanham pedagógica e academicamente não conhecem tanto, não têm contato. Mas são pessoas que ocupam posições estratégicas aqui e fazem uma base muito sólida em diversas áreas, em diversas situações, para nós podermos trabalhar no acadêmico de forma mais tranquila. Nós temos a presença hoje aqui do nosso diretor administrativo, professor Moacir Silva. É professor também, né? Dá para chamar assim, Moacir.
Pode chamar.
E a Milena, que é a arquiteta responsável aí pelas nossas áreas físicas. Enfim, vamos conversar com eles hoje sobre suas áreas. Seus bons dias aí para os nossos ouvintes e assistentes, por favor.
Bom dia, então, Benhor, para você. Bom dia para todos que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, né? E a gente está muito feliz em estar aqui hoje e compartilhar algumas histórias aí da parte da infraestrutura da Uninter.
Bom dia, professor Benhor. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, vamos fazer aqui esse bate-papo para tentar mostrar um pouquinho do nosso trabalho para todos.
Legal. Obrigado por estarem aqui. Bom dia, Everton. Obrigado aí por fazer a interpretação de Libras. A Bárbara está nos bastidores, nos ajudando também. Moacir Silva. Moacir, você já trabalhou na Uninter, né? Foi diretor financeiro aqui da Uninter. Eu lembro bem desse período, né? Foi um período muito legal nosso da época, né? Depois você saiu aí para um novo desafio, né? E foi fazendo trabalho aí para uma empresa de fora, da área de saúde, eu lembro bem. Mas depois eu encontrei contigo lá fazendo mestrado, lá no Divina, né? Você estava conosco no mestrado, apesar de estar fora. Aí conversamos e eu lembro, inclusive, lembro da conversa, assim, que eu disse: putz, você está fazendo falta aqui. Podia voltar, né? Precisávamos de você aqui. E você já estava em um novo desafio que era junto à Secretaria de Educação do Estado, né, do Paraná. Tinha sido convidado pelo secretário para fazer um trabalho lá. E aí você disse: ah, não sei, estou aí, né? Vamos conversar. Aí eu lembro que eu fui com essa conversa lá para o corporativo, nem lembro com quem era, se era com Osni na época. Enfim, e você tá aí, você voltou e está aí, as coisas estão acontecendo. A Milena também, eu tenho boas recordações já de uma época anterior, lá atrás, quando você começou a trabalhar com a SUSA, né? E começou a dar um apoio muito forte, porque a SUSA não conseguia dar conta de todas as situações, porque ela tinha o polo dela, né, para gerenciar, e a Milena começou a trabalhar na arquitetura e nos atender aí no dia a dia. Bom, vamos lá então. Moacir, o que é essa área aí que você comanda, né, e que a Milena faz parte?
Então, a diretoria administrativa, Benhur, ela é dividida em alguns grandes grupos, né, de atividades. A primeira área, né, que nós temos, que a Milena está conosco aqui, é o que nós chamamos da gerência de infraestrutura. E a gerência de infraestrutura, ela se divide numa coordenação de segurança patrimonial do grupo, que é a Ana Siqueira, que é a nossa colaboradora, a nossa coordenadora. Nós temos também uma outra coordenação da parte de obras e manutenção, que é comandada pelo Orlando. E também temos uma área de administração predial, que a própria Milena faz a coordenação. Então, essa é a grande gerência, digamos, da infraestrutura. Dentro da diretoria administrativa, também nós temos a gerência de compras e logística, né, o que a gente chamava de suprimentos, a gerência de suprimentos, que é gerenciada pelo Álvaro. Né? Então, ele tem uma coordenação lá junto ao Leonardo na parte de compras e uma outra coordenação que cuida da parte da logística. Não é nosso tema de hoje, mas é uma das áreas da diretoria administrativa. Na diretoria administrativa, nós também temos a área da gestão da qualidade dos processos, né? Que a gente até essa semana teve um evento grande aí, envolvendo vários colaboradores da Uninter, né? No engajamento dos usuários-chaves. E dentro da diretoria administrativa também a gente tem existe um projeto, né, interdisciplinar, digamos assim, ou interáreas, na observação de potenciais melhorias e eficiência operacionais do grupo, né, onde a gente possa, de repente, algumas atividades, encontrar, às vezes, oportunidade de redução de custo ou de melhor eficiência operacional, também é um projeto que está dentro hoje da diretoria administrativa.
Tinha mutado aqui. Mara, é grande, né?
Bastante.
Tem muita coisa aí, né? Já vamos conversar com a Milena um pouquinho, só lembrando aqui, né, recordando, a gente que está aí há um certo tempo, houve um processo de amadurecimento, de aperfeiçoamento, né, dos nossos processos internos, e ganhamos muito aí pelos profissionais, né, que nós conseguimos aí junto ao mercado, e um dos grandes exemplos que nós temos, em que inclusive nos ajuda muito, quando nós recebemos uma comissão de avaliação do MEC, e hoje nós estamos com uma aqui, né, falando a boca miúda, que é Psicologia EAD, né, estamos sendo avaliados aí para autorização do curso de Psicologia EAD, que não tem ainda no Brasil, né, nenhum, enfim, mas a comissão está aqui. E a logística entra assim como um ponto estratégico, porque há sempre o questionamento, né, mas como é que vocês fazem para interrelacionar com os polos e como que vocês fazem para os livros chegar até os alunos, né, os materiais didáticos, enfim. E nós, eu lembro que nós tivemos muitos problemas lá no começo, lá em 2004, 2005, 6, 7, 8, 9, até que o Álvaro foi contratado, né, o Álvaro veio e desenvolveu um processo logístico fantástico, tanto que hoje ele, né, nem está mais lá, está, né, como gerente de compras da empresa, então, pela seriedade e pelo profissionalismo que ele tem também. Então, você tem aí pessoas que são estratégicas, né, outras pessoas também aí que a gente não consegue mencionar todas em função de que são muitas pessoas, mas o Álvaro tem esse posicionamento estratégico, assim como a Milena também, aí na tua equipe, né? Milena, o que você faz aí, assim, de relevante?
Como o Moacir já deu uma pincelada aqui, então, a área de infraestrutura, ela é responsável pela parte de segurança patrimonial, então, cuidamos do prédio desde a parte da abertura até o fechamento do prédio. O controle de acesso das pessoas, e zelamos por toda a infraestrutura física e de pessoas que estão dentro das nossas unidades. Tá? Tudo isso é feito na coordenação da Ana Siqueira, com bastante tecnologia também, temos muita parte de câmeras, de controle de acessos, então a gente usa a tecnologia a nosso favor para manter o melhor ambiente para todos, né, e seguro. Na parte da administração predial, a gente dá todo o apoio para os colaboradores, os funcionários, os alunos, todos os visitantes que entram na empresa. Então, essa é a área que faz com que o prédio todo funcione, toda a operação predial está nela. Desde contas de água, de luz, o cuidado com todos os nossos equipamentos, né? Tudo tem que estar funcionando perfeitamente. Os elevadores, aparelhos de ar-condicionado, bebedouros, toda a parte que a gente precisa de dedetização, de limpeza dos espaços. Então, a administração predial faz com que o prédio funcione, né? Aquilo que ninguém deve ver, né? Que algo precisa ser feito. Tudo está pronto e perfeito para o uso. Tá? E já na área de obras e
vou falar um pouquinho sobre essa questão predial aí, antes de você passar para outra. Nós já tivemos prédio que pegou fogo ali, né? Eu lembro do incêndio ali no Divina, na caixa de luz, né? Elevador que caiu, elevador que pegou fogo no Garcês. Nossos prédios, os prédios que nós utilizamos, são prédios com um certo potencial de risco, né? Prédios antigos e tal. Isso tem te dado muita dor de cabeça? Hoje em dia já está mais sob controle essa questão?
A gente conseguiu arrumar muita coisa, né? Então, hoje a gente não tem tanta dor de cabeça assim. Como você falou, a Uninter passou por diversas... Ela é um processo de melhoria constante, né? Ela é bastante diferente de quando ela começou, como tudo, né? A gente vai evoluindo. A maioria dos nossos prédios são históricos aqui no centro, o que é um prazer, né? A gente ter o prazer de trabalhar em prédios que foram tombados. O próprio Benhur trabalha em um prédio que foi construído em 1893, né? Então, assim, o Campus Garcês foi o primeiro arranha-céu de Curitiba. Então, todos essas unidades, elas precisam de melhorias. E no passado, a gente trabalhava muito nas corretivas, então alguma coisa estragava e tínhamos que consertar. Hoje, a gente dá um passo à frente. Então, a gente trabalha nas preditivas e nas preventivas para que a gente não tenha problemas como tínhamos, né? Assim, algo pegar fogo, toda a parte elétrica é muito antiga. Então, hoje já estamos adequando tudo à NR10, esse acompanhamento de todas as normas que vão mudando com o tempo. Então, eu vejo que a gente já está um passo à frente, assim, para servir o melhor para quem está aqui, né?
Já vou fazer um pedido no ar aqui.
Diga.
Ontem a Denise enfiou o salto, a agulha que ela estava numa tábua lá na sala do CEP, na reitoria. Furou uma daquelas tábuas antigas lá.
Isso. Esse é o prédio.
Mas, né, mas...
Esse é o prédio que eu comentei, né, de 1893. Então, a gente está com um processo de restauro total do prédio do Castelinho. Já passamos por restauros ali de outros blocos dessa mesma unidade. Sendo aprovado pela CAPC, pelo IPUC, já vamos dar início ao restauro de todo o prédio. Mas é um bom pedido, Benhur, a gente já vai dar um jeitinho lá.
Bom, Denise, ontem eu estava aqui eu estava em casa para a abertura lá da comissão, né, de avaliação, e eu estava vendo a sala ali, porque já estavam ligadas as câmeras e tal, e as avaliadoras estavam chegando, a Denise foi andando, e daqui a pouco ela afundou numa tábua daquelas lá, que são muito antigas, né? Algumas até já foram trocadas, eu acho.
Já. Né? Uhum.
Mas vai precisar restaurar lá, já fica aí o aviso. Você estava falando do outro setor?
Que seria justamente obras e arquitetura agora, né? Então, o que nós fazemos? O processo começa normalmente ou com uma demanda levantada pelo próprio setor ou por algum professor, algum colaborador. Então, digamos, eu acho que um bom exemplo foi o início da Escola da Saúde que nós temos aqui. Tivemos que transformar todo um prédio que estava com salas de aula para adaptação dos laboratórios para as práticas dos alunos da saúde.
Com vidros caídos, janelas podres e assim ia, né?
Isso, um prédio muito antigo, janelas de ferro, né? Então, foi feito todo um trabalho, tanto externo no prédio, com troca de esquadrias, troca do revestimento externo, que eram pastilhas, muito antigas, tinham alguns problemas de patologias do edifício que foram corrigidos, até o entendimento. Então, como que isso começa? A gente faz reuniões com a academia, que é o exemplo que eu estou utilizando, né? Com a academia, para entender qual a necessidade desses professores, qual a necessidade dos alunos. A gente entende completamente como que a atividade vai se desenvolver dentro do espaço para que a gente faça o projeto, alterações de layout, da melhor forma possível, né? Então, assim, esse processo de entendimento de como as coisas acontecerão é o que faz com que o nosso projeto seja mais assertivo. A partir do projeto, temos as aprovações dos próprios solicitantes, nesse caso, os coordenadores e professores dos cursos, e passamos tudo isso para a área de compras, suprimentos, que a gente comentou aqui, e para a área de obras, que pode fazer essa obra internamente ou dependendo da complexidade ou do prazo que nós temos, pode ser contratada uma empresa externa para executá-la, ainda assim com a supervisão interna aqui da área de obras, na figura do Orlando aqui, que o Moacir comentou.
Orlando também é antigo na empresa, né?
Também, aham.
Legal. Ficou muito bonito, né? A nossa escola de saúde ali, né, junto à reitoria, ficou fantástica, né? A gente convida aí a todos que, quando virem a Curitiba, é uma visita obrigatória para conhecer esse espaço maravilhoso em que nós estamos com os nossos cursos da área de saúde, caracterizando aí um super polo. Moacir Silva, contigo.
E bem,
em diversas áreas aí, então, né?
Eu queria complementar o prédio Divina que você estava comentando. Porque lá no Divino a gente também tem uma novidade, né? Já que a gente está aqui no programa. Então, além do prédio lá do Bloco A, que ele está passando por essas obras de adequação e da Escola da Saúde, a gente já tem recursos aprovados para fazer uma nova entrada lá no Divina.
Né? Oh, legal!
Que essa é uma demanda antiga ali, né? Que nós temos. E a gente está agora...
Desce a guarita ali para frente, no portão, né?
Isso. Então, a gente vai fazer uma adequação ali, né? Então, a gente já elaborou o projeto. A gente está, na verdade, reestruturando o projeto, que veio novas demandas. É claro que ali, quando a gente vai mexer no prédio Divina, tem uma questão de ser patrimônio histórico. Então, a gente tem uma tramitação que, às vezes, ela acaba sendo um pouco lenta, que tem que passar, não só pelos proprietários do imóvel ali que é locado, mas também pela própria Prefeitura de Curitiba. Mas não só a entrada, né, que a gente vai alterar, a entrada que hoje está lá mais para cima, a guarita, vai trazer ela mais para próximo da rua, mas também a gente vai mudar toda aquela parte de baixo ali, a gente vai alterar também.
Porque os alunos, à noite, os alunos que saem à noite, eles ficam numa situação exposta ali, porque a guarita fica muito para cima, né? Dá o quê? Uns 30 metros ali de distância, né? Em que há uma certa invasão ali de moradores de rua, enfim, né? E os alunos se sentem ali inseguros. Com a guarita lá na frente, bem iluminada, vai melhorar muito. E a calçada, porque vocês não conhecem, as pessoas não conhecem, mas a calçada é uma calçada assassina, né? Nós tivemos ali uma colaboradora que quebrou os dois pés numa única queda, né? Inclusive, foi aposentada aí pelo INSS e não conseguiu voltar a trabalhar. É uma calçada perigosíssima ali. Vai ter alguma reestruturação naquela calçada? Quem que responde aí, ó?
Milena responde aí, fala com ela numa fria.
Não, sim. A gente tem uma inclinação da rua bastante forte ali, então a inclinação ela se dá tanto no sentido da subida da rua, quanto no sentido da subida de entrada do prédio. Então, a gente tem uma inclinação em dois sentidos. Então, nesse projeto, já está previsto, além da recepção da parte interna, toda essa parte externa e ainda a calçada é petit pavé, que é um tipo muito característico de calçada aqui de Curitiba, bastante liso, né? Então, assim, quando chove, molha, ele fica bastante liso. Então, a gente vai fazer a adequação dentro do que a prefeitura nos permite, né? Então, provavelmente, o petit pavé pode continuar, a não ser que a prefeitura nos permita alterar, que ainda está tramitando, né? Mas as inclinações a gente consegue regularizar também.
Ali é uma inclinação assim da rua, né? Na verdade, subindo, e aí outra inclinação para o prédio, né?
Exatamente.
Então, uma armadilha. Mas pelo que eu vi ali no centro, inclusive a gente, né, circulando muito ali no Banco do Brasil, eles tiraram uma parte, mantiveram uma faixa estreita de petit pavé e fizeram blocos ali de cimento, né?
Uhum.
No restante da calçada, que ficou menos lisa, né? Tanto que eu vejo ali na frente da biblioteca, ali, que, né, na Cândido Lopes, ali, as pessoas circulam mais do lado do Banco do Brasil do que na outra, né, calçada, que é só petit pavé, né?
Isto.
Existe essa possibilidade, então.
E esse é um bom artifício para utilizar, né? Então, como a gente tem uma largura, provavelmente você reduz a área de passagem de pedestres e regulariza, e essa parte fica regularizada da passagem de pedestres e coloca todo o restante da inclinação em uma área, nesse caso da biblioteca que você falou, a gente tem algumas áreas de ajardinamento, né? Ou, sim, se não for possível, o próprio ajardinamento, a gente deixa uma inclinação fora da área de passagem de pedestres.
Legal.
E Benhur, a outra preocupação que você tinha colocado era a questão da segurança também externa ao prédio, né? Então, é claro que nós estamos nesse momento aí complicado do Covid, e poucos alunos estão circulando hoje ali no prédio do Divina, mas a gente já contratou uma nova posição, né, de segurança, né, que a Milena até pode complementar na sequência, que esse posto de segurança ele fica do lado externo do prédio, não somente interno ao prédio do Divina, né? Justamente, e principalmente nos horários críticos, né, que é a entrada dos alunos ao prédio e a saída deles, né,
no turno. Não, fixa.
A Milena pode complementar também, né, Milena, ali como é que esse posto hoje está ficando.
É um posto de vigilante, que ele pode sair do prédio e circular em volta. Então, ele faz esse acompanhamento dos professores até um estacionamento, ou até às vezes eles passam, alguém passa a pegar. Então, ele fica ali, pode ficar externo ao prédio, fazendo acompanhamento nos horários de entrada e de saída. Os outros horários são um pouquinho mais tranquilos, né? Além desse vigilante, a gente fez um grande reforço das câmeras e das barreiras. Então, a gente tem toda essa visual. Então, se a gente vê que tem um grupo parado na rua, onde os professores vão passar, a gente já dá um aviso anterior, já espera um pouquinho, deixa esse grupo sair daquele local, ou o vigilante os acompanha. Então, a gente tem todo esse respaldo pelas câmeras e com uma pessoa devidamente treinada, né, com todos os quesitos que são necessários para fazer o acompanhamento dos professores.
Muito bom isso também. É porque nós temos um problema ali, né? Quem não conhece, a gente está discutindo o assunto de trabalho, mas no programa, mas é interessante, né? Que é aquela saída dos fundos ali do prédio para do portão de carros, né? Para a Murici.
Doutor Murici.
Ali tem gente que gosta, porque sai de cara já com os estacionamentos, não tem que passar pelo lado do prédio, que é escuro, enfim. Isso também é uma situação que, tendo esse vigilante externo, deve resolver, né? Deve melhorar muito. Mas vamos agora aí, Moacir, o que mais te dá dor de cabeça aí nessa tua área hoje?
Biur, né? A área da diretoria administrativa, ela não desliga, né? A gente é 24 horas, né? Porque é claro que a gente tem horário, digamos, trabalho das 8 às 18, mas os prédios, né, nossas estruturas físicas, elas são vivas, né? Então, mesmo durante o período da noite, o período da madrugada, a gente também tem o desafio de estar acompanhando, né? Porque a gente está sujeito, às vezes, a alguém tentar entrar no nosso prédio, né? Então, questão de segurança, e às vezes acontece, nós temos situações que às vezes as pessoas tentam entrar nos nossos prédios, aí é claro, o monitoramento do alarme, monitoramento da segurança ou outro tipo de monitoramento, a gente consegue sempre atuar, mas é aquele negócio, tá lá, a gente já tem que correr atrás, às vezes de madrugada, tem que acionar a polícia. A gente, graças a Deus, acho que nesses dois últimos anos tivemos poucas ocorrências, sempre trabalhando, mas volta e meia acontece aí no período da noite, no final de semana, essas situações. É que nem hoje, né? Aqui em Curitiba, hoje está chovendo. Então é um dia que a chuva, ela não chove só no horário comercial, né? Ela chove às vezes a noite toda, o final de semana inteiro, né? E também é sempre aquela preocupação, né? Que chuva, às vezes entra água em alguma localidade. Nós temos prédios, que nem a Milena comentou, que são prédios históricos, que tem certas situações que a gente precisa contornar, né? Às vezes eles foram construídos numa época que, de repente, a questão da água, o deslocamento da água dentro do terreno era de uma forma, hoje é de outra, acaba inundando certas partes do prédio. Hoje a gente tem todo um sistema de bombeamento, de alarme também, que daí às vezes acontece, a gente tem que sair correndo. As escalhas, né? Às vezes entope uma calha, daí a água começa a transbordar, tem que correr também no período da noite. Então, é que nem a Milena colocou, às vezes nós, é uma diretoria que às vezes fica um pouco mais invisível, mas ela está operando 24 horas porque o objetivo nosso é justamente esse, né? É que quando as pessoas estiverem no prédio, elas se sintam bem, se sintam confortáveis e que esses problemas não afetem o dia a dia delas, né? Então, principalmente nesses dois anos, aí a Milena está atuando direto aí na parte de preditiva e preventiva, né? Para poder auxiliar nesse processo.
As pessoas não sabem, né? Mas a Milena já citou ali o Garcês, né? Como o primeiro arranha-céu de Curitiba, né? No começo do século passado, né? E ali embaixo passa um rio, né? É um rio que desce ali, que inunda ali a Vicente Machado, que é um pouco antes, tal. Eu sei que ali tem um sistema de bombeamento, eu não conheço pessoalmente, mas tem um sistema de bombeamento de água dentro, lá embaixo da biblioteca, né? É isso mesmo, Milena?
Você conhece isso mesmo, aham. Temos duas bombas, elas estão em alturas diferentes. Então, se o nível de água chega na primeira bomba, ela entra em funcionamento para colocar água para fora do prédio, né? É como se fosse uma contenção ali. Caso esta bomba não entre em funcionamento, ela já toca um alarme na portaria e no celular do Orlando, que é o coordenador de manutenção predial, avisando que essa bomba parou de funcionar. Temos uma segunda bomba um pouco mais acima, que ela vai entrar em funcionamento caso a primeira bomba não entre em funcionamento, sabe? Então, assim, a gente conseguiu com o tempo ir tomando todas as medidas para que o sinistro realmente não aconteça.
É legal, né? Mas é um prédio histórico, dá muito trabalho, acredito que é o que mais dá mais manutenção, até por uma questão contratual, né, da locação.
Sim.
Né? É impressionante, né, aquela construção lá. Vale a pena uma visita também, né?
E é o nosso prédio maior também, né, Benhur? Dos prédios que nós temos hoje em Curitiba, né? ele tem quase 10 mil metros quadrados de área construída, né?
É fantástico. E o Moacir aí, dando também um spoiler, né? O Moacir está responsável pela utilização desse prédio na totalidade dele, né? Tem alguns problemas, né, de questões aí estruturais. Ali tem uma escada de incêndio, qual é o nome?
Pressurizada.
Eu nunca tinha visto uma escada pressurizada. Até um dia eles me avisaram, o pessoal da engenharia me avisou para ir lá alguns anos, eles iam fazer um teste e eu queria ver funcionando. Então, uma escada contra incêndio que é pressurizada, né? Com um sistema bem sofisticado, né?
Acho. Sim. Uhum. Então, ela já está pressurizada caso entre em incêndio. Existe um sistema que retira toda a fumaça da própria escada, porque ela não tem aquela antessala. Na maioria dos locais que a gente vai, assim, mais novos, você vê que você passa por duas portas para chegar numa escada de incêndio, né? Aqui nós não temos essa antecâmara para chegar na escada. Então, a gente tem todo esse sistema. É um sistema mecânico, né, que retira toda a fumaça da escada e dá segurança para que as pessoas possam sair por ela.
Tem uma outra situação, né, aqui também, fazendo, né, uma provocação. Eu lembro que fizemos uma inspeção lá, assim, meio de surpresa, também há bastante tempo já, alguns anos. Não lembro nem quando foi. E nós fomos olhar lá embaixo, no final da escada pressurizada, e tinha um monte de coisa lá, um monte de tranqueira. Tinha até motocicleta lá de um vigia que guardava até a motocicleta. Falei, pô, mas se precisar usar essa área aqui, vai passar ninguém, né? Virou um depósito, tinha uma área assim por trás do elevador ali que ia, estava cheia de coisa, cheia de bagulho lá. Sei que deu uma encrenca aquilo lá, mas acabaram limpando aquilo lá, também não virou mais depósito, né?
Não, e nem pode, né? Porque imagine se você tem um depósito embaixo de uma escada, você tem material que pode pegar fogo. Então, uma área que tem que ser segura, ela não pode conter nenhum tipo de material, inflamável ou não. Ela tem que ser um espaço totalmente limpo. E essa é uma das nossas grandes, não dificuldades assim, mas o que nós temos que estar sempre atento aos prédios. Então, a gente tem toda essa equipe de inspetoria que ela faz um checklist no prédio. Então, eles não são exatamente quem resolvem o problema, mas eles verificam todo o prédio, verificam, tem material nessa escada, então eles vão retirar ou chamar quem retire, se tem algum problema de um vazamento, ou se uma sala não está muito bem, uma carteira está precisando de manutenção. Então, eles fazem a ronda no prédio todos os dias, justamente para ter essa qualidade que a gente precisa. Então, eles observam todos os itens.
Legal. Moacir, você tem uma nova missão aí, né, dada pelo presidente aí, em relação ao IBGEPEX. Você assumiu lá a condução do IBGEPEX e o que vai acontecer agora com o nosso Instituto aí de Atendimento à Área Social?
Então, os gestores que estavam na linha de frente do IBGEPEX, né, eles têm mandato por um determinado tempo, né, Bior? As pessoas que estavam na linha de frente, esse mandato terminou agora no dia 30 de junho, e a partir de julho, agora agosto, né, se assumiu uma nova diretoria, e a gente também tem uma nova gestora lá, que é a Rose, no comando do IBGEPEX. E o IBGEPEX é um instituto, né, do grupo, né, pertence ao grupo Uninter, o grupo econômico, e ele está relacionado à responsabilidade social, digamos, do grupo. E nós estamos nessa fase agora, fazendo alguns diagnósticos dos projetos que os projetos que estão em andamento, para verificar a continuidade deles, né, e também analisando, então, agora, discutindo novos projetos que podem vir aí pela frente, né. A gente está numa fase também de muita conversa com a academia, com os diretores de escola e com outros também gestores da academia, para entender as necessidades que a academia tem. E na sequência também, a gente ainda não marcou, mas essa semana ou na outra semana também a gente vai estar conversando com os diretores corporativos, né? O Noé, o Tomé, Marlene, Marco Eleutério e o Mário Lima, também para observar as necessidades corporativas. E também para fazer projetos, a ideia realmente é que a gente tenha projetos que possam ter alcance nacional, Né? Esse ano a gente já atuou junto, né, com o Noé, e os polos já atuaram com a gente em algumas linhas de frente. Então a gente deve ter aí pela frente alguns projetos também envolvendo, talvez, né, os polos com mais intensidade, mas isso a gente ainda vai trazer essas novidades aí para frente junto com o Noé e também no espaço que ele tem junto aos polos, né, na rede de polos. E eu acredito que a gente vai ter umas surpresas interessantes aí pela frente, Pierre. Bem legal.
Que bom, legal. Lembrando, né, a todos que a instituição acadêmica, né, o centro universitário, é muito cobrado nas avaliações, tanto nas avaliações de cursos quanto nas avaliações institucionais. E nós, claro que os processos de recredenciamento estão sobrestados por uma portaria do MEC até outubro deste ano, em função aí do acúmulo de avaliações. Mas o MEC criou aí um novo sistema de avaliação virtual para dar vazão, né, aos processos que já estavam esperando só a comissão. Estamos tendo aí, né, tivemos avaliação para direito, tivemos avaliação de enfermagem, presencial e EAD, tivemos avaliação, estamos tendo avaliação da psicologia ontem, hoje, enfim, esses processos estão fluindo. O recredenciamento ainda não. Mas quando vier a comissão de recredenciamento, um dos aspectos mais relevantes é justamente essa área social. E o IBGEPEX, ele ocupa para nós aí uma posição estratégica, porque muitos são os projetos que são desenvolvidos junto com os polos. Então, aí há uma combinação, uma simbiose entre a questão institucional com os relatórios de todas as ações que a gente vem apresentando aí ao MEC, né? Sempre vem lá um calhamaço de um relatório lá que os avaliadores nem veem tudo, né? Eles meio que folheiam e dizem, não, legal, tem bastante coisa aqui mesmo. E também nos cursos tem uma questão de interferência do curso na realidade local. Então vem um questionamento muito forte. Como é que o curso aí de pedagogia está interferindo positivamente no local onde vocês estão, lá em Manaus, em Recife, enfim. Então essas ações conjuntas, como o Moacir, né, como você coloca, Moacir, entre o IBGEPEX e as escolas, tem trazido resultados muito bons. A gente sabe que não são todos os polos que participam dessas ações, mas não importa. O importante é que as ações aconteçam e um grande número de polos participem desses processos. Aí nós temos, sim, relatórios e comprovações de que a Uninter não está em Curitiba, para Curitiba, mas ela está em todo o território brasileiro, em todos os estados, em 736 polos, interferindo em um local de uma maneira efetiva, né, produzindo resultados. O IBGEPEX é muito estratégico. Então, estamos aí com essa grande expectativa aí da nova edição do IBGEPEX. Moacir.
Obrigado aí, Binhor. Binhor, a gente queria comentar, aproveitar nosso tempo para falar de algumas novidades aí também que a gente tem também na parte aí da infraestrutura, né? Tem bastante coisa aí, né, Milena?
Vamos lá. Tem bastante coisa, sim. Então, aqui a gente tem muitas obras pela frente, né? É das obras que você vai falar, Moacir?
Pode ser
falar?
Também, pode ser também das obras.
Tá bom. Então, a gente tem muitas obras pela frente, estamos terminando todos os laboratórios da saúde, como eu já falei. Temos também as salas telepresenciais, que é essa nova modalidade, né, Benhur? É a modalidade que vocês estão falando, né?
Então, não. Assim. Metodologia,
né?
Então, assim, lembrando, os polos só tem duas,
né? EAD e presencial.
O que nós temos aqui no meio é tudo metodologia.
Né? Isso.
Até levamos um pouquinho do MEC recentemente, aí, porque no nosso aparecia modalidade telepresencial, não pode.
Então essa nova metodologia que a gente tem aqui é super interativa do aluno que está dentro da sala de aula, do aluno que está em casa, do professor. Então a gente está com salas super equipadas, com todos os equipamentos para transmissão, microfone para os alunos que estão na sala de aula, né? O aluno que está em casa, ele vem digitalmente em uma TV para dentro da sala, então o professor consegue conversar com ele. Então é super bacana toda a parte aqui também do telepresencial, dessas salas que a gente está montando, né?
É uma sala laboratório.
Uma sala laboratório, estúdio. A gente juntou tudo para dar todos os recursos. Inclusive, não é somente um professor que dá aula, né, Benhur? A gente tem o professor titular que está ali passando as informações. Temos mais um professor adjunto que está dando atenção a todos os alunos que estão... que não estão presentes na sala de aula, mas estão presentes virtualmente. Temos também a equipe técnica dos estúdios dando apoio, então temos um diretor de cena por sala de aula, fazendo a operação das câmeras, dos microfones, é bem, bem bacana mesmo.
Isso aí é para atender aqueles alunos que dizem assim, chegam lá no polo e dizem, ah, o que você tem aí? Tá lá, mas EAD, não sei se eu consigo, gosto do presencial, é telepresencial então. Nós só temos 4 cursos, por enquanto, né? Mas porque demanda, como a Milena colocou, uma infraestrutura de recursos físicos e materiais, e também de pessoas para operar uma sala dessas, não é uma coisa amadora, não é, vamos botar uma câmera lá no fundo, o professor dá aula e... Negativo, tem profissionais aí envolvidos, equipamentos todos de última geração, para gerar qualidade nas aulas. As aulas precisam de qualidade, para que os alunos que estão ali fisicamente e aqueles que estão fazendo à distância possam ter assim, a maior tranquilidade, como se estivessem dentro de uma sala de aula, inclusive melhor que uma sala de aula presencial, porque existem muitos recursos digitais, aplicativos que os professores utilizam. Por exemplo, vamos fazer uma pesquisa rápida de opinião aqui sobre tal tema. O professor joga ali para o adjunto coloca no ar, os alunos no celular escaneiam o QR Code, já dão ali a sua opinião, o gráfico já se forma ali para o professor, na projeção ele já mostra. Enfim, é muito dinâmica essa aula, né? São aulas assim, muito pegadas, né? Com dinamismo. Atualmente, nosso estudo piloto está focado em 4 cursos e nós estamos analisando se vamos ampliar isso ou não e se o modelo funciona bem assim, porque nós lançamos com 4 encontros semanais. São 4 noites de aulas. Né? Vamos lançar também no período matutino, ano que vem, mas os alunos querem mais é fazer à noite mesmo. Por quê? Porque as aulas têm que ser em tempo real. O modelo só funciona, só tem razão de ser por ser em tempo real, né? Por estar o aluno participando ali com os colegas, cria aquela sensação, né, de pertencimento a uma turma, atividades em grupo são desenvolvidas também por aplicativos, enfim, é muito dinâmico esse processo. Então, aqueles alunos que, ou candidatos alunos, né, que dizem, mas a distância, não sei, bota tenta colocar, né, como experiência num desses cursos. Como eu disse, são poucos cursos por enquanto, mas porque os recursos são consideráveis. Aí não vou nem falar o valor de uma sala dessas aqui. O investimento é grande.
É verdade. Mas o importante é que a gente não mede esforços para ter o melhor atendimento para o nosso usuário final, né? Seja o colaborador, o aluno, o professor. O que quer que seja, a gente não mede esforços.
Novidades, queremos novidades.
Aqui também teremos mais uma obra aqui no térreo do Edifício Garcês, então que a gente vai fazer uma abertura maior para a rua 15, rua Luiz Xavier, aqui de Curitiba, né, uma rua bem conhecida, uma rua de pedestres. Então a gente vai melhorar tanto a parte de acessibilidade. Bom, acessibilidade eu não comentei, mas temos em todos os prédios, é uma preocupação constante. Inclusive em 2 prédios nossos a gente tem o parecer do Ministério Público nos dizendo que o prédio é totalmente acessível, né? Isso é bem bacana. Então, a gente vai ter novidades nesse térreo do Garcês, voltado bastante, um apoio grande para a área de marketing, para a área comercial, para que os alunos consigam conhecer a Uninter logo na entrada, né? Então, eles vai ter exposição dos produtos, dos nossos kits. Nem todo mundo conhece o que a Uninter faz, né? Então, a gente vai melhorar bastante essa área. Em conjunto com o marketing, também estamos remodelando todas as fachadas, né, o nosso projeto de fachada de comunicação visual, que a gente transmite em todos os ambientes, a gente quer transmitir a cara da Uninter, né? Então, o que a Uninter é, o que a Uninter representa, a gente traz para todos os ambientes que a gente está fazendo os novos projetos aqui. Enfim, a ideia é essa, que a Uninter seja, ela é muito EAD, ela está muito no... na internet, mas no ambiente físico ela tem a mesma característica, sabe?
Legal.
Então, no prédio do Garcês ali, né, Benhur, hoje às vezes a gente conversa com algumas pessoas e fala, ah, ali no prédio do Garcês fica a Uninter. A Uninter tá ali? Eles falam assim, parece que as pessoas nem sabem da existência da Uninter nesse prédio, né? Então, essa obra que a gente vai fazer agora de frente para a Rua 15, a gente locou mais uma loja, então a gente vai ter uma entrada maior do que nós temos hoje. Pela e essa comunicação.
A loja de malas ali na esquina, aquela ali, né? Aquela
que não, tem... uma loja ao lado da portaria, que era aqui no passado, era alocado para a loja do Bob's, né?
Putz, então... eu tinha uma bronca, porque o Bob's tinha uma salinha pequenininha ali, não sei quantos metros tem aquilo ali, tinha mais visibilidade que a gente com o prédio Sim. inteiro, né?
Isso mesmo. Então, a ideia é corrigir isso que você colocou, Bernardo, né? Então, a gente alocou essa loja e junto com o trabalho aí que a Milena comentou com marketing comercial... é dar essa visibilidade, de fato, quando as pessoas olharem para o prédio do Garcês, identifiquem que ali a Uninter está, né? Que a Uninter está sendo representada também por esse prédio. Então, isso é importante para nós.
E que temos todo o prédio aqui. Às vezes as pessoas passam na rua e acham que são várias lojinhas aqui dentro, que o prédio é segmentado, e enfim, nós temos 10 mil metros quadrados em plena Praça Osório, né, de Curitiba.
Você sabe então... que eu falei, deixa eu só fazer um corte aí, dar uma de Faustão aqui. Eu fiz uma conversa, eu não lembro quem que estava no marketing na época. Eu tinha voltado da Espanha e algumas lojas ali no centro de Madrid, na Praça do Sol, e tem um prédio ali de esquina assim, muito parecido com o nosso, e com as janelas. E sabe, eles colocaram telões de LED assim, na janela, né? E eles ficam ali bombardeando, né, de mensagens, de vídeos legais, etc. E assim, pegaram praticamente o prédio, né, com as janelas. Aquilo chama muita atenção. Até me lembro na época que eu tirei algumas fotos, trouxe, passei para o marketing, o pessoal diz, ah, mas ali é tombado, acho que não dá, não sei. Porque nós tentamos uma experiência nesse sentido lá embaixo, com uma TV de LED, né, no piso. Uhum. Ainda tem essa experiência
tem.
Lá?
Tem, sim. Ela está assim, ela fica na fachada, né, mas ela fica internamente, como se fosse um ambiente interno voltado para a fachada. Realmente, eu acho que é válido a gente ter algumas conversas com os departamentos que cuidam aqui da parte histórica da cidade e entender até que ponto nós podemos comunicar o próprio prédio sem interferência, ou talvez uma interferência temporária, né, até para que as pessoas conheçam mais o prédio e, com certeza, alguma interferência com LED, com painéis, somente nas janelas, com certeza a gente consegue dar mais visibilidade.
Sem dúvida, e assim, acredito que essa tua proposta eu acho estratégica, né, muito interessante, se for nesse sentido, de criar um documentário histórico, por exemplo, falando do prédio, né?
Uhum.
Indiretamente, claro que vai dar visibilidade para a gente, né? Mas sim, né? Uma das ideias, quando nós fizemos aquela primeira sala, que é a entrada da voluntários, né? De colocar uma TV ali, colocar mensagens nossas, mas também ter ali, para quem fica ou ficava ali no café, né? Ter uma visão aí do prédio, de documentário sobre o prédio, sobre histórico, o centro histórico de Curitiba, como era antes da Rua 15 ser fechada, enfim. Tem uma série de apelos aí, eu diria, históricos, para a gente utilizar como argumento para conseguir a liberação, né? É uma questão de criatividade aí, né?
E a gente tem constantemente, o pessoal da imprensa sempre está nos procurando aqui, para entrar no prédio, para fazer alguma filmagem. Existem alunos também de outras entidades, né, que às vezes fazem cursos de arquitetura, engenharia civil, que também solicitam a entrar no prédio, né, para ver todas as características arquitetônicas e construtivas. É bem legal, né? Isso, veja, sem a gente promover, ela já acontece. Imagina se a gente abrir mais esse espaço, como que isso vai... vai ficar interessante, né? Muito legal.
Quando tem manifestações ali, como tinha, né? Manifestações ali na 15, né? O palco fica bem ali na frente, né? Na Praça Osório, e eu lembro que muita gente queria subir para ver, ou mesmo, né, filmar e tal. Esse troço sempre deu problema para a gente, né? Porque é complicado, né? Se alguém joga alguma coisa lá de cima, como já aconteceu, e eu não lembro nem que manifestação foi, sei que alguém jogou alguma coisa lá de cima, deu um maior rebu lá para a polícia querer entrar, confusão isso. Então tem que tomar esse cuidado aí também, né? A área de segurança sempre é ativada aí quando acontece alguma coisa nesse sentido, né? Lembro de uma manifestação noturna que aconteceu lá, nós tivemos que fechar o prédio lá, parar com as aulas, porque o pessoal se manifestava embaixo e outros contrários de cima lá. Então era complicado isso. Novidade, mais alguma?
A gente tem uma novidade que está relacionada um pouquinho ao nosso prédio corporativo, que fica lá no Barigui. Vamos iniciar uma obra também ali de uma revitalização, mais para o lado externo ao prédio, né? Essa revitalização é também para dar uma visibilidade melhor ao prédio da Uninter, ali na localidade que ele está hoje, né? Ele fica escondido, tem algumas árvores, tem muro, e a gente acaba não dando a visibilidade da marca ali no local que estamos.
Tem muito cimento ali, né? Tem que fazer alguma coisa ali de captação de água, alguma coisa assim, naquela...
Sim.
Naquela área, gente, mas...
Sim.
Né, Milena? A gente tem uma obra grande, na verdade, para fazer ali, né?
Isso, uma obra bastante grande. A gente melhora a nossa área de permeabilidade do lote, né? Então, a gente cria mais áreas verdes no local e também a gente cria uma contenção de cheias, e que é um tanque subterrâneo, né? Como se fosse uma cisterna, que ela capta a água da chuva. E a nossa ideia é reutilizar essa água, já indo para o ponto de sustentabilidade. Então, a gente vai fazer todo um reuso dessa água.
Legal, vocês sabem que nós temos um comitê de sustentabilidade acadêmico aí, que é obrigatório, nós temos que ter, né?
Sim.
Pelo MEC, né, existe uma legislação que nos obriga a ter e apresentar resultados. O Bertel é o presidente desse comitê acadêmico aí, né? Mas eu acredito que você deve estar participando, Milena.
Eu estou sempre em contato com o Berté, e temos alguns outros estudos, ainda em fase de estudos, de implantação de algum tipo de energia alternativa também. Sabe? Então, para a gente trabalhar com energias renováveis, também estamos estudando essa parte, tá? A princípio, para Campo Largo, iniciando ele em Campo Largo, que é o local que a gente tem mais área e demanda de energia elétrica, então, provavelmente, iniciamos por lá. Fase de aprovações, daqui a pouquinho já entramos nessas fases de aprovações.
Legal, nós temos que dar o exemplo. A instituição de ensino tem que estar, né, no caminho da sustentabilidade, né? E não é só separar o lixinho ali, não, né? O negócio é bem mais sério, né?
Exato.
Energia, enfim, renovações, isso aí é muito importante. Muito bem, vamos aí, eu acredito que nós já estamos quase fechando 50 minutos, tem muito assunto, essa área é muito importante, muito estratégica, a gente sempre recebe total apoio aí da Milena, há muito tempo, do Moacir e dos demais integrantes aí da equipe, né, que são profissionais aí muito competentes. Eu sempre agradeço o trabalho de vocês e gostaria que vocês agora se despedissem das pessoas que nos acompanham.
Então, Biro, a gente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né, de compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia, né, que é intenso, né, Milena? Bem intenso. Então, a gente agradece muito, né, a todos que nos ouviram. E estamos à disposição, né? O canal está aberto para qualquer colaborador, né, os polos, de repente estar nos procurando aí para qualquer ideia, sugestão, crítica. Existem os canais todos aí para, digamos, de comunicação, mas a gente também tem os nossos e-mails aí, fique à vontade para nos contactar.
Ótimo, muito obrigada, Benhur, obrigado a todo mundo que estava aqui nos assistindo, e como o Moacir falou, a gente está à disposição para todos os próximos trabalhos aí que vem, dando continuidade aos que já estão acontecendo, então o que precisarem é só entrar em contato, que a gente com certeza vai tocar para frente novos projetos e novas demandas.
Muito legal, obrigado, Milena, obrigado, Moacir, obrigado, Everton, Bárbara, e... Ficamos por aqui hoje. Tenham todos aí um excelente final de semana. Fiquem com Deus e nos vemos aí na próxima sexta-feira. Um forte abraço a todos.
Conversa com o Reitor.